copiei dele o meu cocheio. Enxuma o que eu quero neste conselho é transmitir uma coisa que eu venho tentando há 6 anos. Por quantos anos vive um ser humano? 80, 90, 100? O espírito é eterno. Quando você valoriza a coisa do mundo, você está dando valor a algo que vai acabar. Porque desta vida não te leva nada. Mas este nada não é o nada físico. Não é o nada físico, é o nada, nada. Inclusive os seus bens imateriais, seus pensamentos, suas verdades, suas razões, seus desejos, tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar com a morte. Sabia disso? Outro dia o Gordo perguntou para eu assim, pô, as sensações, por exemplo, a sensação de dor é igual para todo mundo? Tá óbvio que não. Até vocês mesmos dizem, o homem sente mais dor que a mulher. E algumas mulheres sentem muito mais dor, que são mais fáceis. Qualquer coisinha, eu vou morrer. Então nem isso você vai levar. Porque a cada encarnação, como prova, você vai criar uma sensação diferente. Você não poderia ter vivido uma vida de trabalhador bachal com a mesma sensação de cansaço, com a mesma sensação de dor, com as mesmas sensações térmicas de uma vida em que você foi uma dondoca? Tudo isso você vai mudar. E você se prende a essa de hoje como se ela fosse eterna. Valorizam as sensações desta vida como se ela fosse eterna, como se você tivesse sido eternamente quem você é hoje. Conjunto de sensações, conjunto de verdades, conjunto de desejos. Tudo isso foi sendo alterado a cada encarnação. Por quê? Porque você era um outro personagem. E neste outro personagem, você tinha que ter outras sensações, outras verdades, outros desejos. Então o que você precisa compreender que o você de agora não é um você de agora eterno. Mas é o você de agora para agora. Que serve como prova para ver se você se prende ao você de agora e quer realizar o que você de agora quer realizar, em detrimento da liberdade de tudo isso, para alcançar o seu verdadeiro eu, que vai viver eternamente. Você é um ser temporário. E tudo que envolve você é temporário. Tudo. Você não é um eu. Você é um personagem temporário criado pelo eu que é você. Que você nem sabe quem é. Você não tem nenhuma consciência do eu espiritual, de quem é você na realidade. Tudo que você conscientemente pode saber, faz parte do seu eu temporário. É uma programação para esta encarnação. Então você precisa se libertar de tudo isso. Que ela não vai, ela vai acabar na morte. De qualquer jeito ela vai acabar na morte. Por mais que você se prenda neste eu que você se considera agora. Já pensou por que grande problema se os seus pais não tivessem se adaptado ao Brasil e tivessem querido continuar vivendo com a mentalidade da onde eles nasceram? Não seria difícil? Mas é assim que vocês vivem. Vocês não são terrestres e querem se transformar o terrestre em eterno. Mas amanhã vocês vão ser transportados para outro país. Como vão aprender a viver lá? Se estão presos aqui. Tudo que for terrestre é do personagem, não é seu. E tudo que você conscientemente puder compreender é do personagem, não é seu. Dá para ter alguma noção do que eu estou falando? Não te digo entender maravilhosamente, ter alguma noção pelo menos. Teve alguma noção, Pena Branca? Então liberta-se, porque isso é consciente, isso é do personagem, não é seu. É tudo. Essa palavra vocês têm dificuldade. Tudo é tudo. Não é o que você quer, é o que você não quer. Não é o que o Joaquim falou ou o que o outro falou. Tudo é tudo. Liberte de tudo. Só assim você consegue alguma coisa. Espiritualmente falando.
Na boca linda se tem pergunta.
Nem isso. Tudo que você compreender pela lógica fica aqui. É deste mundo. Não, na verdade não fica aqui. Morre, acaba. Eu garanto a você que hoje, se você for andar a cavalo, você vai ter que aprender de novo. Mas garanto que alguma outra encarnação, você aprendeu a andar a cavalo. Viu como não ficou? Não fica, nada fica. A única coisa que fica é a capacidade de amar a Deus. Essa é a eterna. Porque isso faz parte do espírito, não do ser humano.
Um amigo alcoólatra sofre por duas razões: as sequelas dolorosas no corpo e a incapacidade de parar de beber. Ele é muito inteligente, mas sofre. E ele sente dificuldade em ajudá-lo.
Ajudá-lo a quê? A não ser mais alcoólatra? Impossível. Por quê? Porque o alcoolismo dele não é errado. É instrumento de pova. Então o auxílio a ele não é no sentido de mostrar o quanto o alcoolismo é ruim e que ele precisa parar de beber. O auxílio a ele tem que ser mostrar que o quanto ele se revolta por ser alcoólatra, o quanto ele se revolta pela vida dele ter dado para trás, entre aspas, porque eu conheço o caso, né? De ter dado para trás por causa do alcoolismo. É isso que o Chepixi já para ajudá-lo. A mostrar o quanto essas revoltas são contrárias ao amor de Deus. Ajudar o outro a parar de beber não é você ajudá-lo a parar de beber, mas é você ajudá-lo a viver em harmonia com Deus, de calaceia. Viver em harmonia com Deus as situações decorrentes do alcoolismo que ele mesmo pediu. E por lixo, não são situações ruins ou erradas, mas situações criadas pelo próprio espírito. Então veja, o problema é que nós está partindo do pobre coitado, do errado viciado, que pichinja se exelelar, deixando de ser viciado e voltando a viver a vida na opulência que ele tinha antes. Que vigião material, hein? Porque o que nós pichinja não é ajudar ninguém à opulência. O que nós pichinja não é ajudar ninguém a vencer o vício material, mas sim a vencer o vício espiritual. Desejar que a vida fosse diferente, querer outra realidade, depender de outra realidade para ser feliz. Isso é um vício espiritual.
Então, por que os livros espíritas contam experiências vividas aqui e lá?
Porque a vida existe aqui e lá. Agora, os livros espíritas também contam outras vivências. As vivências fora do lar, no outro lar, muito mais amplo. Gioi, que é escala de elevação, existem diversos lá que são mostrados. Nós estamos mostrando um outro lá, não o lá de agora, logo depois daqui, mas um outro mais lá em cima. Pergunta: onde anda André Luiz, que não mora mais no nosso lá? Se o nosso lá é o céu, como ele descreveu nos livros quando chegou lá, por que não ficou lá? Porque ele evoluiu mais depois do que escreveu. Hoje ele sabe que qualquer particularização, mesmo no mundo espiritual, divide o indivisível, que é Deus. Então ele se libertou, inclusive do nosso lar. Você precisa se libertar de tudo. E isso vai acontecendo paulatinamente durante a sua vida. Aqui lá.
Então, só completando a questão da Dulce, ela coloca assim: é possível, através de sonhos nossos, entes queridos que se foram, se comunicarem com a gente?
Sim, é possível. Desde que Deus faça haver essa comunicação, sim, é possível. Agora, enquanto você tiver ente querido, né?
Reinaldo, ainda na história do amigo, né? Ele coloca assim: ajuda no sentido de ajudá-lo a encontrar saída do estado de desespero que vive.
A única saída é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, é isso que o Xepixija. Mostrar para ele que a pobreza material dele de hoje é o caminho para cegar a Deus. E aí, auxiliá-lo, não revoltaste. Conta isso.
Ele continua escrevendo, né, que a pessoa já nem pensa na opulência perdida. Perdeu a esperança de viver e está em depressão.
Você quer maior opulência do que essa? O viver. Isso é uma riqueza que não é de vocês, porque a vida é de Deus. Querer viver uma vida é uma opulência, é uma riqueza que não é sua. Você vai vivenciar essa vida enquanto tiver que vivenciar. Porque na hora que tiver que sair, não adianta você querer viver. Então, ele está desse jeito também não é errado. Porque isso faz parte do karma. Estava escrito. O problema é ele não amar a Deus sobre todas as coisas. Inclusive acima da depressão dele.